Capitão, vamos falar então desse trabalho que foi realizado nos dias 1º e 2 de outubro com aproximadamente 164 jovens, jovens de Lagoa Vermelha, é isso?
Isso, exatamente. 164 jovens, tivemos aí algumas faltas, a previsão inicial eram 174 jovens e desses jovens que foram selecionados, nós tivemos 96 aptos aí para prosseguir no processo seletivo do Exército.
Os senhores fizeram uma avaliação, a gente já havia até adiantado numa outra entrevista, uma avaliação física e também uma avaliação de antecedentes desses jovens, né? Que tipo de conversa é realizada com eles?
Isso, exatamente. Essa avaliação física, ela consiste numa inspeção médica, pelo nosso médico lá do quartel, a nossa dentista faz uma avaliação odontológica e depois eles fazem um exame físico, que é tirada de medidas, altura, peso e demais medidas físicas de cada um deles.
O Exército busca um padrão nesses jovens, capitão?
Sim, tem alguns padrões mínimos e máximos. Então o jovem não pode ter menos que 1,50 m e não pode ter mais que 2 metros. E algumas medidas corporais, como cintura além de 104 centímetros, o pé além de 45 centímetros, enfim. Tem algumas medidas padrão para evitar questões que incorram no tipo de uniforme que não está dentro da padronagem do Exército.
Tá certo. Esses jovens que passaram por essa inspeção, digamos assim, não é? Foram 164 e desses 96, o senhor colocou, foram aprovados e devem seguir para Santiago. Que outro trabalho será realizado, então, com estes jovens nesse município, capitão?
Lá em Santiago, eles vão ficar uma semana conosco fazendo a seleção complementar. Nessa seleção complementar, eles são submetidos a um teste físico mais específico, realizam realmente atividades de corrida, flexão na barra, flexão de braços. O médico faz uma nova inspeção para ver se dessa inspeção inicial para o período que eles estarão lá não houve nenhuma modificação do estado de saúde deles. E uma nova entrevista pessoal é feita com eles para avaliar as condições familiares, para ver se eles não tiveram nenhuma evolução na situação de cada um.
Capitão, a gente sabe que o serviço militar é obrigatório aqui no Brasil, não é verdade? Então, esses 96 jovens, eles têm o direito, eles têm a possibilidade de aceitar ou não seguir para Santiago? Como é que funciona isso? E qual é também a avaliação que o senhor faz do serviço militar obrigatório?
A lei do serviço militar é uma lei, então ela obriga o jovem a prestar esse serviço militar inicial. O jovem pode manifestar a voluntariedade ou não dele prestar esse serviço, mas isso não é o fator preponderante para ele executar o serviço militar inicial. Então, por força de lei, ele é convocado a servir. Eu julgo como bastante benéfico, porque o jovem tem a oportunidade de, com 18 anos, sem experiência profissional nenhuma, ter uma primeira ocupação, ele recebe um salário, um soldo por aquela atividade que ele realiza, ele tem auxílio, com relação à alimentação, a fardamento, alojamento, assistência médica, odontológica, e tem a possibilidade de prosseguir até 7 anos, 8 anos, como militar temporário do Exército Brasileiro. Então eu julgo como uma excelente oportunidade para esses jovens que, por vezes, não têm formação nenhuma.
Capitão, às vezes a família desses jovens que não tiveram contato com o serviço militar, muitos pais não prestaram o serviço, às vezes acabam ficando preocupados ou ouvem algumas histórias a respeito do Exército Brasileiro. Qual é a realidade que esses jovens encontram hoje no serviço militar e também como é que tem sido o trabalho lá em Santiago?
O trabalho que é realizado pelo Exército Brasileiro junto a esses jovens, ele é um trabalho bastante enquadrado nas atuais legislações brasileiras. Então, não há maus tratos, os pais e mães podem ficar despreocupados. Tudo o que é feito dentro da legislação, é feito dentro dos direitos individuais, respeitando o limite de cada um. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aprender a ser um soldado, ele vai se tornar um reservista das Forças Armadas Brasileiras. Isso daí é composto em duas partes no ano, uma parte do período básico, que são os primeiros meses do ano, o primeiro semestre, e a parte do período de qualificação, que é o segundo semestre, na qual ele vai se especializar naquele serviço para o quartel ao qual ele foi designado. No nosso caso lá em Santiago, no 19º Grupo de Artilharia de Campanha, ele vai aprender a ser artilheiro, vai lidar com os canhões obuseiros do Exército Brasileiro.
O senhor é um caso de sucesso dentro do Exército, hoje é capitão. Como é que começou a sua carreira? Ela também iniciou dessa mesma maneira, capitão?
Há algumas maneiras de entrar pelo Exército. Eu entrei pela linha bélica de formação de oficiais. Com 16 anos eu passei num concurso público, eu já estou no Exército há quase 20 anos, estou com 36 anos de idade. Me formei através da Academia Militar das Agulhas Negras, então eu não passei por esse processo que os soldados estão passando agora. Então esses jovens que estão sendo selecionados, eles passaram pelo serviço militar inicial. A minha formação foi diferente. Eu entrei pela linha bélica de formação de oficiais através da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, e depois segui para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Após 4 anos, me formei aspirante oficial e segui a carreira até o momento atual.
Que bom. O senhor é gaúcho, capitão?
Eu sou paulista, de Lorena.
Tá bem. Capitão, não existe só o Exército, né, nas Forças Armadas. Existe a possibilidade de algum desses jovens que hoje passam por essa aprovação, né, por esse teste, quem sabe trocar a sua área de atuação? O senhor me perdoe o meu linguajar, porque, enfim, leigo no assunto. Existe alguma possibilidade de ir para a Aeronáutica, ir para a Marinha?
Isso. Lá em Santiago nós temos o DTC, que é o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo. Ele pertence à Força Aérea Brasileira. Então, numa eventualidade, se houver interesse entre as duas forças, Exército e Força Aérea, aquele jovem de interesse da Força Aérea, ele pode deixar de servir ao Exército e ser remanejado para a Força Aérea. Isso daí é possível.
Para esses que pretendem seguir carreira no Exército, eles precisam ser aprovados em concursos.
Isso. Para o militar temporário, ele não precisa de concurso, até mesmo porque ele não cria estabilidade. Ele fica até 7, 8 anos no máximo. Então, ele precisa apenas fazer os cursos de formação para aquela determinada graduação. Por exemplo, este ano de serviço militar inicial, eles são soldados recrutas. No ano seguinte, se eles ficam engajados no quartel, eles se tornam soldados do efetivo profissional. Se ele fizer um curso de formação de cabos, ele pode ser promovido a cabo. Se ele fizer um curso de formação de sargentos temporários, ele pode ser promovido a sargento temporário. E aí ele permanece os anos, ano após ano, reengajando até atingir o limite do militar temporário.
Que bom, então. Obrigado pela sua entrevista, capitão. Parabéns pelo trabalho que foi realizado aqui, junto à Junta de Serviço Militar de Lagoa Vermelha. E a rádio fica à disposição do Exército.
Eu é que agradeço a atenção e desejo boa sorte a todos.
Muito bem, nós conversamos aqui com o capitão do Exército, capitão Luiz Fernando Levino dos Santos, que realizou aqui em Lagoa Vermelha esse trabalho de seleções dos jovens que devem seguir agora então para o quartel em Santiago, no 19º Grupo de Artilharia de Campanha. Aqui Ricardo Silva para a tua rádio.